Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 22. A disponibilidade e a aceitação do dom da justiça. Ao longo do presente material, foi exposto que o conhecimento das consequências com as quais pode vir a ser necessário lidar por causa da sujeição ao pecado pode ser uma ferramenta muito útil para uma pessoa avaliar e discernir as alternativas que lhe são apresentadas para lidar com o pecado e para escolher a opção que de fato soluciona as consequências mais duradouras desencadeadas pela associação ao pecado. Ressaltamos aqui também mais uma vez, que a exposição do pecado como um potencial do mal a ser praticado, como um conjunto de más consequências desencadeadas pela sujeição a ele e, ainda, como um fluxo que pode atuar em várias direções e por todo o tempo em que este fluxo não é interrompido, não visa levar os leitores destas informações a uma posição de medo. Mas visa expor o quanto cada ser humano precisa da provisão de Deus para lidar com todo este conjunto chamado de pecado e o quão ampla e poderosa precisa ser esta ajuda a fim de que seja notório que uma provisão desta magnitude jamais poderia ser criada e sustentada por aqueles que passaram a estar sujeitos à escravidão do pecado. A obra de convencimento sobre o pecado e as suas consequências denuncia a perversidade do pecado, mas também evidencia a necessidade de uma justiça muito ampla e perfeita para contrapor tudo o que foi e é causado pela sujeição ao pecado. Considerando que a sujeição ao pecado imputou a escravidão ao pecador por meio do corpo do pecado, constituído, entre outros, pelo castigo do pecado e pelo escrito de dívida, a provisão de Deus também deve prever a libertação do pecador da escravidão ao pecado e ao corpo do pecado. Uma vez que a associação ao pecado implicou uma mudança na condição de existência do ser humano fazendo com que ele se tornasse pecador, a provisão de Deus também deve prever a restauração do pecador a uma condição de justificado do pecado. Se a sujeição ao pecado, vista sob a ótica da ofensa, gerou culpa sobre o ser humano diante do justo juiz eterno, a provisão de Deus deve também prever o perdão e a extinção desta culpa. Uma vez que a associação ao pecado, vista sob a ótica da ofensa, introduziu uma barreira de separação e inimizada no relacionamento do ser humano com Deus, a provisão de Deus, para que esta consequência possa ser removida, também deve prever a possibilidade de reconciliação entre o ser humano e Deus. Portanto, sem que haja uma solução para ser liberto da escravidão à qual o ser humano se submeteu através da sujeição ao pecado, também nenhuma outra restauração poderia lhe ser útil no final das contas, pois ele não teria a liberdade para desfrutar desta restauração enquanto ainda fosse escravo do pecado. Somente uma provisão que contemple uma libertação plenamente satisfatória da escravidão que é colocada sobre o pecador pela sujeição ao pecado é que de fato pode conceder, simultaneamente ou na sequência, a restauração da vida daquele que foi liberto da sujeição ao pecado. Para que o ser humano não sofra os danos eternos do seu pecado e esteja apto a receber a novidade de vida celestial e eterna que é concedida em liberdade pelo Senhor, faz-se necessário uma provisão ou libertação que solucione todos os aspectos mais duradouros que poderiam manter uma pessoa sujeita ao pecado. Sem uma solução justa e que pudesse salvar ao mesmo tempo da escravidão ao pecado, do peso da culpa, da perda da condição de ser justo e, ainda, da barreira de inimizade para com Deus, a questão do domínio do pecado sobre as pessoas não poderia ser destituída de forma satisfatória e eterna, e assim continuaria a impedir a concessão da novidade de vida que o Senhor tem reservado para aqueles que receberiam a salvação que dos céus é oferecida. Expressando o parágrafo anterior ainda em outras palavras, podemos dizer que somente uma provisão que seja, ao mesmo tempo, justificadora, redentora, perdoadora e reconciliadora pode solucionar as consequências vis mais profundas que a sujeição ao pecado procura atribuir às pessoas para que elas não alcancem a liberdade para terem livre acesso à verdadeira vida eterna. A justificação do pecador, a redenção das pessoas do jugo do pecado e dos meios ineficazes para encontrar a liberdade, o perdão do pecado, e a reconciliação do pecador com Deus são facetas distintas da salvação oferecida pelo Senhor, mas, ao mesmo tempo, eles são aspectos inseparáveis de uma mesma e singular provisão para a libertação das pessoas do domínio e do agir do pecado contra as suas vidas. Tendo em mente que o ponto central objetivado pelo pecado é a ruptura do relacionamento apropriado da criatura com o seu Criador, uma provisão que, por exemplo, somente remisse as pessoas da escravidão do pecado e que não oferecesse a condição das pessoas retornarem a um adequado relacionamento com Deus, não seria, de fato, uma solução de vida e, por conseguinte, não seria uma solução real contra os danos que a sujeição ao pecado almeja causar. Somente a remissão do pecador do jugo do pecado e o perdão do pecador ainda não poderiam produzir a novidade de vida verdadeira que ele necessita, pois esta vida está em Deus e é concedida a partir da reconciliação de uma pessoa com o Senhor. Uma provisão completa contra as consequências da sujeição ao pecado precisa conter uma solução plenamente satisfatória contra a pena de morte eterna, mas ela precisa, igualmente, prover uma reconciliação com a provisão de vida eterna. Assim como a prática do pecado não atribui somente os danos diretos de uma mera transgressão, mas imputa todo um conjunto de consequências ao pecador, assim também a provisão de Deus para que o jugo do pecado possa ser destituído de sobre o pecador não poderia prover somente aspectos parciais contra o jugo do pecado. Para ser completa, a provisão de Deus precisa prover um caminho real para a restauração da conexão com a vida eterna. Entretanto, alcançar uma percepção clara sobre o pecado e, principalmente, sobre a necessidade de uma provisão que trate com os aspectos mais duradouros gerados pela associação ao pecado e com a reconciliação com o Senhor não deveria permanecer somente no nível informativo ou contemplativo. O conhecimento de tantos aspectos sobre o jugo que a associação ao pecado tenta atribuir ao pecador e sobre a necessidade de uma provisão celestial para encontrar a libertação deste jugo, por mais esclarecedor que ele possa se mostrar, não implica necessariamente no fato de que esta provisão redentora se aplique automaticamente a cada indivíduo que passa a estar informado sobre estes aspectos em referência. Obter o conhecimento sobre a necessidade de um recurso específico e sobre o próprio recurso para solucionar uma questão em particular não implica em dizer que o recurso estará sempre ou automaticamente disponível a quem precisa dele e nem que a pessoa que necessita do recurso estará disposta a receber este recurso na forma como ele é oferecido. Por isso, quando passamos a considerar a disponibilidade da provisão celestial para a libertação dos pecadores e para a concessão da novidade de vida eterna a eles, também é tão relevante conhecer a justiça de Deus através do Evangelho de Deus, pois, através do seu Evangelho, o Senhor evidencia como a referida provisão é tornada disponível, assim como evidencia a necessidade de que esta provisão seja aceita voluntariamente por aqueles que dela necessitam. O fato da justiça de Deus ser uma parte integrante do Evangelho de Deus, e o fato de vivermos em uma época em que este Evangelho já foi amplamente disponibilizado a todas as pessoas que vivem na Terra, revelam-nos que também a provisão para alcançar a libertação do jugo do pecado já está perfeitamente disponibilizada. Para nós que vivemos após a vinda de Cristo em carne ao mundo, da sua morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição, toda a provisão necessária para que um pecador possa alcançar a libertação da escravidão ao jugo do pecado, ao corpo do pecado e, ainda, para que uma pessoa possa retornar à comunhão com Deus já está plenamente e perfeitamente disponível, e nada mais precisa ser acrescentado a ela. Aspecto este, mencionado repetidamente nas Escrituras conforme também exemplificado a seguir. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Hebreus 10, 12 até 14. Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Romanos 6, 5 até 10. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. É, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Quando as Escrituras descrevem que os seres humanos necessitam uma provisão do reino dos céus para alcançarem a libertação da escravidão ao pecado e ao corpo do pecado, isto já não se refere mais ao aspecto de que esta provisão precise ser criada, constituída ou tornada disponível, visto que ela já foi perfeitamente manifestada na crucificação de Cristo Jesus e na sua ressurreição dentre os mortos. Desta forma, tendo em vista que a provisão para a libertação do pecador já foi perfeitamente estabelecida e oferecida, a questão central em nossos dias já não se refere mais ao que Deus precisa prover ao pecador, mas à postura que cada pecador individualmente necessita adotar para se associar à provisão que Deus já tornou disponível para ser acessada por todos os pecadores. Assim como o Evangelho de Deus é uma oferta, e uma verdadeira ou legítima oferta não se impõe sobre os destinatários da oferta, assim também o dom da justiça, como parte do Evangelho do Senhor, é uma oferta que não se impõe sobre aqueles que dela necessitam. A redenção do pecador do jugo de escravidão, o perdão do seu pecado e a justificação de uma pessoa perante Deus têm um propósito bem objetivo, específico e central, e que é a reconciliação e a comunhão das pessoas com Deus, pois somente no Senhor está a verdadeira novidade de vida eterna. Entretanto, se uma pessoa não quiser este propósito específico da justiça de Deus, também o dom da justiça, apesar de já estar disponível, não se torna em uma experiência pessoal em sua vida. Para que o dom da justiça não fique restrito à condição de ser perfeito em tudo o que realizou ou à condição de estar plenamente disponível a todos os seres humanos, mas venha a se tornar uma experiência individual ou pessoal dos pecadores, é que o Senhor, por meio das suas Escrituras, inclusive chega a nos rogar para que aceitemos o seu dom da justiça e para que avancemos para o propósito mais profundo que está associado a ele, conforme nos mostra explicitamente o texto a seguir. 2 Coríntios 5, 18 até 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. a justificação, a remissão e o perdão dos pecadores são aspectos indescritivelmente maravilhosos e os quais exigiram o mais alto preço que poderia ser pago em todo o universo, a saber, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Entretanto, se uma pessoa não se dispuser a aceitar ou receber a provisão de auxílio a ela oferecida pelo Senhor, ela ainda se abstém da posição em que pode desfrutar aquilo que lhe é oferecido gratuitamente por Deus. João 5, 39-40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 11, 25-26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? A provisão da justiça de Deus para o pecador, já manifestada em Cristo Jesus, é a única via que possibilita uma pessoa se dissociar da escravidão ao pecado, aos poderes das trevas e ao príncipe deste mundo, assim como também é a única via para uma pessoa se reconciliar com Deus. Contudo, se um indivíduo não receber a dádiva singular da justiça de Deus a ele oferecida, ele também não poderá acessar os seus benefícios, não porque eles não lhe estejam disponíveis, mas porque esta pessoa não se dispõe a aceitar o dom da justiça celestial em sua vida pessoal. Enquanto as pessoas que viviam nos tempos do denominado Antigo Testamento ainda necessitavam aguardar a plenitude dos tempos para que a obra de Cristo testemunhasse retroativamente a favor deles, as pessoas que vivem após a crucificação e ressurreição de Cristo não precisam aguardar novas obras da parte de Deus para que a justificação e a reconciliação deles com o Senhor possa ser estabelecida. Pois esta questão, nos dias presentes, gira essencialmente em torno das pessoas receberem ou não receberem o que já foi tornado plenamente disponível a elas pelo Senhor. Uma vez que toda a provisão para a justificação do pecador e toda a provisão para a sua reconciliação com Deus já está disponibilizada pelo Senhor em Cristo Jesus, o entendimento de como o dom da justiça pode ser recebido pessoalmente e o ato de efetivamente recebê-lo passaram, em diversos sentidos, a ser os pontos mais cruciais da vida de uma pessoa que ainda se encontra na Terra. A condição vital da aceitação ou do recebimento do dom de justiça jamais deveria deixar de ser anunciada e ensinada amplamente, pois é pelo recebimento individual do dom da justiça oferecido por Deus a toda a humanidade que este se torna também a justiça pessoal de um indivíduo. Uma vez que o dom da justiça de Deus já se manifestou pleno e perfeito no que se refere à provisão para a justificação, redenção, perdão e reconciliação do pecador, a aceitação e o recebimento dele passaram a ser o assunto mais crucial para a salvação da humanidade. Aqui, porém, gostaríamos de acrescentar ainda a consideração de que a provisão do dom da justiça celestial também passou a ser o ponto sobre o qual recaem as maiores oposições àquilo que o Senhor oferece gratuitamente dos céus a todos. Uma vez que o dom da justiça triunfou de forma inquestionável sobre tudo o que envolve o pecado, um dos principais alvos das trevas também passou a estar amplamente focado no aspecto de que as pessoas não conheçam este dom da justiça ou, se vierem a conhecê-lo, para que elas não venham a aceitá-lo em suas vidas pessoais. Considerando que Deus já revelou de forma irreversível o dom da justiça como o caminho para os seres humanos obterem a libertação da escravidão ao pecado e para obterem a novidade da vida eterna no Senhor, a oposição dos poderes das trevas e do pecado também passou a ser direcionada mais intensamente para que as pessoas não venham a encontrar este caminho ou não venham a querer optar por ele. Assim, a oposição ao tema da aceitação e do recebimento do dom de justiça jamais deveria ser menosprezado e nem considerado como uma leve resistência. Pois uma vez que os poderes das trevas já foram expostos à vergonha na cruz pelo dom da justiça e nada puderam fazer para impedir que este dom se manifestasse em plenitude e perfeição, o que resta aos poderes das trevas é tentar fazer com que as pessoas não conheçam aquilo que triunfou sobre as trevas ou que as pessoas não aceitem a dádiva que torna a libertação delas em uma experiência pessoal. Depois da vinda de Cristo em carne ao mundo ou depois da crucificação e da ressurreição de Cristo, a distorção do tema sobre a maneira pela qual uma pessoa pode ser justificada do pecado e como ela pode ser reconciliada com Deus passou a ser um dos principais aspectos almejados pelos poderes das trevas. A ponto deles inclusive avançarem para as tentativas de apresentar falsos ministros da justiça com o intuito de distorcer o entendimento das pessoas sobre a única justiça perfeita que é aquela que vem de Deus através de Cristo Jesus. Nos presentes dias, é na oposição ao recebimento do dom da justiça de Deus por parte das pessoas que o diabo e os poderes das trevas expõem algumas das armas mais vis da sua perversa atuação. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 13 até 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme às suas obras. Com o objetivo de se opor à justiça eternamente estabelecida por Deus em Cristo Jesus, o diabo pode procurar até se disfarçar como anjo de luz e apresentar pretensos apóstolos de Cristo e ministros da justiça, demonstrando assim que os poderes espirituais das trevas sabem o quão crucial é para uma pessoa a devida aceitação ou recebimento do dom da justiça. E tendo por parâmetro os aspectos mencionados até aqui no presente capítulo, entendemos que também passa a ser muito oportuno apresentar um destaque especial para o fato de que a aceitação e o recebimento do dom da justiça de Deus foram estabelecidos pelo Senhor para serem segundo a simplicidade que há em Cristo. Apesar da amplitude e da complexidade de todas as consequências que podem advir da sujeição das pessoas ao pecado, da amplitude e da complexidade ainda maiores necessárias para a provisão e manifestação de uma justiça que possa remir as pessoas depois que se associaram ao pecado e, ainda, que possa conceder-lhes a novidade de vida eterna, entendemos que convém ressaltar aqui que a maneira disponibilizada por Deus para que o dom da justiça seja aceito e recebido é extremamente simples. Permitindo que todas as pessoas possam ter acesso a ele, inclusive independentemente delas carecerem ou não carecerem de recursos no mundo material, conforme exposto, por exemplo, a seguir. Romanos 10, 9 até 13. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se as pessoas tropeçam no quesito da aceitação e do recebimento pessoal do dom da justiça, de nenhuma maneira isto pode ser atribuído a alguma complexidade relacionada à forma pela qual este dom é ofertado pelo Senhor. Os tropeços diante da aceitação desta dádiva de Deus, quando acontecem, muitas vezes ocorrem precisamente pelo tropeço das pessoas em relação à simplicidade pela qual o dom da justiça pode ser recebido, conforme relembrado também nos textos abaixo. 1 Coríntios 1, 17 até 25. porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, o escriba? Onde, o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creiam pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Romanos 10, 1 até 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Uma das mais expressivas dificuldades para algumas pessoas entenderem e receberem o dom da justiça reside no fato da aceitação de que toda a provisão para a justificação foi feita basicamente por Deus e de que uma pessoa nada pode fazer para cooperar para que este dom viesse a lhe estar disponível. A não rendição ao fato de que toda a provisão para resistir e vencer o pecado e o corpo do pecado procede exclusivamente de Deus é um dos fatores centrais e presentes em toda a resistência à aceitação do dom da justiça, pois este fato também faz com que as pessoas se deparem com um aspecto básico da raiz do pecado que as atrai, o qual, por sua vez, é o não reconhecimento da condição exclusiva do Senhor como Deus, Criador e fonte singular de tudo que é essencial para a vida. Uma das dificuldades que mais se opõe à aceitação do dom da justiça pelas pessoas reside no fato delas resistirem à humilde atitude de reconhecerem que somente o Senhor Eterno é Deus e de que somente o Senhor Eterno é soberano sobre tudo e sobre todos, e, inclusive, acima do pecado e das suas consequências. O pensamento de que a produção da provisão de justificação, redenção, perdão e reconciliação é dependente de obras das pessoas para elas tentarem se redimir é um dos pensamentos mais vis e perversos existentes em todas as épocas da vida na Terra, pois este pensamento propõe que Deus não seria poderoso e livre para prover, a partir de si mesmo, uma alternativa ou um caminho de libertação dos seres humanos. O pensamento de que a provisão para a justificação, redenção, perdão e reconciliação necessitam de obras humanas, no sentido das pessoas por si mesmas tentarem edificar a sua salvação, objetiva, de uma ou de outra forma, reduzir Deus a uma dependência da atuação da criatura para que pudesse tomar a iniciativa de manifestar a sua justiça em todas as áreas ou, ainda, procura fazer com que as pessoas recaiam repetidamente nos aspectos que tentam elevar a criatura à posição de Deus e Deus à posição de criatura, conforme exposto amplamente no estudo sobre o Evangelho do Criador. Conforme nos mostram os textos a seguir, Deus é soberano em tudo, e isto também se aplica quanto aos aspectos de tornar o dom da justiça disponível a todas as pessoas. Atos 17, 24 até 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Isaías 45, 21 até 24. declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor. Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força, até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Portanto, uma das mais severas ilusões a qual um ser humano pode vir a ficar sujeito é ele chegar a pensar que pode produzir justiça verdadeira para a sua justificação ou que ele pode produzir a provisão para a sua salvação estando ele mesmo sujeito ao pecado e à injustiça depois que se associou ao pecado, esquecendo-se que carne e sangue corrompidos pelo pecado não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Algumas presunções falsas sobre o potencial do ser humano para alcançar méritos para a sua salvação constituem algumas das mais fortes, obscuras e vis prisões ou cadeias que as pessoas podem vir a ficar sujeitas, pois apesar da plena e singular provisão para serem libertas da opressão do pecado já lhes estar amplamente disponível no Senhor, muitos indivíduos ainda escolhem permanecer sujeitas ao engano pela confiança inapropriada na capacidade humana para alcançar a salvação. Diante do Senhor, as tentativas dos seres humanos que visam alcançar a remissão, libertação e salvação através de seus próprios esforços não somente são vistos como ineficazes, mas ainda são comparados à insistência em atos de injustiça, iniquidade ou trapos de imundícia por resistirem à singular opção de salvação que o Senhor lhes oferece através do seu dom da justiça. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Se o ser humano pudesse desfazer tudo o que é desencadeado quando ele se associa ao pecado, ele seria equiparável a um Deus, pois poderia cometer transgressões e desfazer todas as consequências delas pela sua capacidade. Se o ser humano pudesse desfazer o mal praticado com sacrifícios providos por ele mesmo, ele não precisaria da justiça celestial e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário teria sido uma ação desnecessária ou vã. Entendemos, então, que neste ponto também convém destacar que o mero conhecimento do bem e do mal é algo muito distinto de um indivíduo ter a capacidade de fazer o bem, resistir ao mal ou, ainda, de desfazer as consequências eternas do mal praticado, conforme exemplificado no texto abaixo escrito pelo apóstolo Paulo. Romanos 7, 18 até 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. A verdadeira provisão para absolver uma pessoa da escravidão ao conjunto de aspectos derivados do pecado depois que ela ficou sujeita a ele somente provém de Deus, assim como qualquer bem verdadeiro que o ser humano intentar fazer somente pode ser feito se lhe for concedida a graça do Senhor para fazê-lo. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Salmos 94, 17. Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Tiago 1, 17. toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Também é na aceitação de ser uma criatura de Deus e de que toda a provisão para uma verdadeira novidade de vida procede de Deus, inclusive para a justificação e reconciliação daquele que se desviou da justiça do Senhor, que uma pessoa encontra o local da aceitação do dom gratuito que a justifica e a reconcilia com o Senhor para um viver e andar segundo a vontade de Deus. A simplicidade da aceitação do dom da justiça encontra-se no crer e confiar em Deus como o Criador eterno e como aquele que é o provedor da justificação dos pecadores e da reconciliação eterna deles com o Senhor. Salmos 37, 1-6. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Quando uma pessoa recebe a Cristo como o dom da justiça do Senhor para a sua vida, Cristo passa a ser a justiça desta pessoa, e é esta justiça, que é Cristo na vida de cada indivíduo, que Deus fará sobressair como a luz ou como o sol ao meio-dia. Cristo foi feito o dom da justiça por nós para que a justiça eterna de Deus também pudesse vir a ser recebida como a nossa justiça eterna. Malaquias 3, 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Jeremias 23, 5-6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Jeremias 51, 10. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz, vinde, e anunciemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. 1 Coríntios 1, 30-31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Mais uma vez, então, destacamos no texto abaixo que toda a provisão da justificação e da reconciliação se encontra somente em Cristo, pois exclusivamente através de Cristo foi realizado um sacrifício de sangue não corrompido para a libertação daqueles que se corromperam pela sujeição ao pecado. Romanos 5, 6-11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Em Cristo, Deus, de certa forma, empacotou a sua justiça em um dom, e um dom é constituído para ser oferecido e dado. Assim, se alguém confia em Deus como o seu justificador, ele passa a receber o dom da justiça como um presente, e como um presente recebido, o dom também passa a ser da pessoa. Portanto, a simplicidade da aceitação da justificação provida por Deus está no fato dela ser um dom da justiça que simplesmente deve ser recebido mediante a fé por aquele que dele necessita, lembrando, porém, que esta mesma via tão simples através da qual justificação é oferecida também é um aspecto pelo qual tantas pessoas desprezam ou rejeitam este dom celestial. Por mais estranho que isto possa parecer, o fato de ser a própria justiça de Deus que gratuitamente, mediante a graça do Senhor, justifica o pecador, e que também possibilita que o pecador se reconcilie com Deus, é que acaba fazendo que esta provisão seja o foco de tanta rejeição por parte de muitas pessoas, aspecto abordado mais amplamente também no estudo sob o título do Evangelho da Graça de Deus. Assim, de forma bem resumida, condensada ou objetiva, podemos concluir que qualquer opção que não aceita a exclusividade da provisão da justiça de Deus em Cristo Jesus é uma proposta que se opõe à dádiva de Deus em prol de todos os seres humanos, e as quais, muitas vezes, são apresentadas exatamente pelo fato de que algumas pessoas veem a provisão da graça e bondade de Deus em Cristo Jesus como um escândalo ou loucura. Muitos, de fato, pensam que a justiça que justifica o ser humano e que pode remi-lo do pecado e das consequências do pecado pode proceder dos próprios pecadores, mas este pensamento contraria a verdade que é descrita ao longo das Escrituras do Senhor. Provérbios 29, 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. O dom da justiça de Deus, que está em Cristo, que também é nos oferecido como Cristo em nós e nós em Cristo, somente pode ser recebido mediante a dádiva graciosa, ele somente pode ser aceito por fé de que Deus fez uma provisão plena e perfeita pelos pecadores, mas também é esta a simplicidade que traz tanto desconforto a tantas pessoas. É interessante observar nas Escrituras que depois que a justiça de Deus se revelou salvadora em Cristo Jesus, e como um dom a ser recebido gratuitamente, a ênfase de que esta justiça se refere a uma salvação concedida pela graça e a ser aceita pela fé precisou ser amplamente anunciada. Pois constantemente as pessoas queriam associar a salvação e a justificação de Deus a um conjunto de obras ou regras humanas a serem seguidas, mas que invariavelmente têm se mostrado completamente ineficazes para o fim que elas se propõem a atingir. Depois que a justiça celestial lidou devidamente com o pecado e já se revelou como a provisão perfeita para a justificação dos pecadores, um dos desafios centrais para os seres humanos passou a ser a percepção da distinção que é necessária ser feita entre o dom da justiça, e aquilo que ele provê, e as proposições de obras que almejam alcançar o que o dom da justiça já fez para sempre e que nunca pôde e que jamais poderá ser alcançado por qualquer outro meio. Conforme já comentamos acima, procurar estabelecer um meio distinto do dom da justiça celestial para a justificação dos pecadores ou para que estes alcancem uma condição justa e de justiça diante de Deus é tentar estabelecer o que já está disponível e que jamais poderá ser estabelecido por outro caminho que não seja o caminho do dom da justiça que há em Cristo Jesus. Aceitar ou receber o dom da justiça simplesmente pela fé no Senhor e de que a necessária provisão já foi tornada disponível por Deus em Cristo Jesus, também em contraposição às tentativas de alcançar a justiça através de obras humanas ou através da sujeição a um conjunto pré-estabelecido de escritos de mandamentos ou regras, é um caminho que está abundantemente exposto nas Escrituras para nos ensinar e assegurar que aquilo que Deus fez por nós é plenamente suficiente para ser crido e aceito. Conforme mais alguns exemplos abaixo. Tito 3, 4 até 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Romanos 3, 21-26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 28-30. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará, por fé, o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Romanos 4, 1-8. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. A maneira singular para uma pessoa se desvencilhar da imputação das consequências mais severas ou eternas da sujeição ao pecado é ela receber a imputação da justiça que pagou a dívida de todo o pecado e que pode justificar o pecador. E esta justiça, reforçando mais uma vez, é exclusivamente procedente de Deus e tornada disponível para ser recebida voluntariamente por todos aqueles que tanto dela necessitam. A importância da distinção entre a justiça de Deus e as outras propostas de justiça é tão vital que, a partir da crucificação e ressurreição de Cristo, a justiça procedente do Pai Celestial passou a ser nominada nas Escrituras também como a justiça da fé ou a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E isto tudo, para que ela não seja confundida de forma alguma com qualquer tentativa de justiça procedente da lei, de obras da lei ou de qualquer outra obra idealizada e realizada pelos seres humanos. A justiça da fé é fonte de verdadeira esperança, e ela se manifestou como uma dádiva digna de ser almejada acima de todas as coisas mais preciosas e importantes que possam existir na terra, pois o que as coisas mais elevadas aos homens jamais puderam fazer e jamais poderão fazer, o dom da justiça de Deus em Cristo Jesus já o tornou amplamente disponível. Galatas 5:5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Filipenses 3:2-9. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Por fim, neste capítulo, para ampliar ainda mais a lista de textos que expõem o quão determinante é a salvação por meio da justiça de Deus e o recebimento dela mediante a graça do Senhor e a fé nele, e não por qualquer obra humana que não seja o crer em Cristo e no seu sacrifício como a provisão para a nossa justificação e reconciliação com Deus. Apresentamos abaixo mais alguns textos das Escrituras que mostram o quanto o Senhor deseja que este princípio de vida esteja firmemente consolidado no coração de cada pessoa. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. 2 Timóteo 1, 8-10. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Efésios 2, 8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 5, 20-21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 11, 6. É, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Gálatas 3, 10, Romanos 3, 19-20 e Romanos 6, 12-14. Todos quantos, pois, são das obras da lei e estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado.